Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, uma reunião que se antecipa muito rápida. A ordem de trabalhos assim o indicia, a que seguirá uma reunião de mesa e coordenadores, tal como está já agendado. E assim sendo, o primeiro ponto é a fixação da redação final da proposta de lei 73, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei do Governo que aprova as grandes opções para 2023-2026. O texto, tal como resulta proposto, as alterações são de pormenor, maiúsculas, minúsculas e quejantes, não parece suscitar grande reflexão ou objeção, mas de qualquer maneira, obviamente, coloco à consideração das senhoras e senhores deputados. Se alguém tem alguma objeção à sugestão, não tendo, o texto que foi distribuído será aprovado e, portanto, pergunto se alguém vota contra. Não há. Abstenções não há. Está aprovada a redação final da proposta de lei 73. Temos apenas pendente uma outra redação final, ficará para a próxima reunião e, portanto, limparemos as redações finais por hora. O ponto número 2, designação do relator de parecer do projeto de lei 813, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, um projeto de lei do PAN que reduz para 6% o IVA dos sacos reutilizáveis compostos de matérias-primas sustentáveis, alterando o código do IVA, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Perguntava ao Sr. Deputado Hugo Carvalho se está em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. O Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Será o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Indicando ao grupo parlamentar do PS, creio que não está expressamente previsto a impossibilidade de indicar. O grupo indica, pode indicar outro. Exato, é isso. Uma novidade, exatamente. Pronto, três pontos, outros assuntos. Eu tenho outros assuntos, mas fica para a reunião de mesa e coordenadores, para preencher outros com agendamentos, e, portanto, pergunto se algum das senhoras e senhores deputados sobre outros assuntos tem alguma coisa a referir. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela presença. E vamos, então, iniciar a reunião de mesa e coordenadores. Portanto, todos os senhores deputados estão dispensados, obviamente podem estar, não está fora de causa, mas, de qualquer maneira, vamos, então... Bom, senhoras, neste caso é mesmo senhores, ia dizer senhoras e senhores, mas não, é senhores coordenadores, falta a senhora coordenadora do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Assim que a senhora deputada Vera Braz der de permitir que possamos continuar a nossa reunião. Bom, senhoras e senhores, coordenadores, creio que estamos em condições de, indicativamente, obviamente, até o lavar dos cestos é vindima, como soube dizer-se, mas estamos em condições de planificar os trabalhos até ao final da sessão legislativa. Aliás, se virem, faltam-nos, de facto, já muito poucos dias, tendo presente que o dia 7 é o último plenário para discussões na Generalidade. E em junho, e portanto até ao final deste mês, salvo a opção dos grupos parlamentares nos agendamentos que lhes estão atribuídos e que ainda não foram comunicados ao par o teor, portanto, excetuando essa possibilidade, não há nenhum agendamento na Generalidade imputável à COF. E, portanto, até dia 21, dia da próxima Conferência de Líderes, é a única possibilidade de haver alteração dessa circunstância. Assim sendo, o que eu tinha a referir aos senhores e senhores deputados, portanto, hoje não foi possível fazer a audição do senhor Secretário de Estado das Finanças no âmbito do requerimento apresentado, Entretanto, aliás, creio que ele estará em viagem porque ele participará no debate hoje à tarde. Portanto, fui informado pelo Ministério dos Assuntos Parlamentares, portanto, que estava na Ecofin, são 2 dias, e, portanto, estará, presumo eu, em trânsito. Entretanto, como no mesmo mail que referiu a indisponibilidade por esse motivo que expõe, o dia 14 de junho, em resposta à solicitação feita, que era dia 14 de junho ou dia 21 de junho, o gabinete nos refere, portanto, que atendendo à opção alternativa apontada, dia 21, se a figura próxima da data previamente agendada para a realização da nova audição regimental do Ministro das Finanças no dia 28, muito agradecemos que seja equacionada a possibilidade de se poder corresponder ao solicitado mediante tratamento do tema suscitado pelos requerimentos em ponto autónomo, também nessa data. Portanto, a questão, o que está a colocar, e eu tenho que colocar à concessão destes senhores deputados, é se os certificados já foram. Portanto, o que está a referir é, não pode vir no dia 14, atendendo a que o dia 21 é muito próximo de 28, se podíamos equacionar a possibilidade de autonomizar o ponto no dia 28. Portanto, que eu percoloco aos senhores curadores é sim ou não, portanto, se sim, corresponde-se a esta solicitação, se não, mantém-se o dia 21. Sr. Deputado do Carrano, faça.
Sim, Sr. Presidente, nós achamos que a matéria tem tanto interesse que, se nós vamos misturar tudo com uma audição regimental, vamos tirar o foco desse ponto que teve uma aprovação de requerimentos próprios. Portanto, na nossa parte, achamos que faz sentido manter estas audições em dias separados.
Pronto. Sr. Deputado Duarte Alves, faça. Sr.
Presidente, também me parece que é mais adequado. Adequado separar, até porque, tendo sido chumbada a audição do Ministro, pois também é um bocadinho estranho termos um ponto prévio em que ouvimos o Secretário de Estado e depois temos a audição regimental do Ministro.
Certo.
Ou então tínhamos o Ministro a falar neste ponto, mas esse requerimento foi chumbado. Portanto, okay. Não faz muito sentido.
Portanto, responderei que o interesse da Comissão é em manter o dia 21. Até há um argumento lateral que tem a ver com a dinâmica da aprovação de requerimentos. Houve um requerimento que era precisamente para ouvir o Ministro e o Secretário de Estado, e, portanto, a partir do momento em que foi reprovado esse requerimento, não faria sentido estar o Secretário de Estado ao lado do Ministro. Sr. Deputado, melhor gabarito.
Sim, eu acompanho o sentido geral, embora também acho que é importante referir que a prática até tem sido, quando há requerimentos com urgência, o Ministério das Finanças tem correspondido, e o próprio Ministro, aliás, mas num dos casos esteve cá, salvo erro, quase 48 horas depois do requerimento, e num outro também muito rapidamente depois de estar, salvo erro, não visitar Angola, já não me recordo bem. Sim, e portanto, logo imediatamente a seguir esteve cá. Agora, de facto, houve um requerimento com urgência, não me penso que era esse o teor, a audição com urgência, e portanto, se havendo a data de 21, se for possível, ao Secretário de Estado cá estar, acho que era o ideal. Se não, dia 28 também é dia.
Certo. Portanto, responderei agradecendo a comunicação e manifestando o interesse desta audição, tendo sido possível realizá-la hoje, manter a 21. A segunda pergunta está prejudicada, que eu queria colocar, se houvesse ponto prévio, se era no dia antes da audição regimental ou depois. Portanto, está prejudicado o seguinte, portanto, dia 21, responderemos ainda hoje. Agora é o seguinte, temos três propostas de lei pendentes para apresentação e votação dos pareceres na generalidade, a cargo respectivamente, só por causa do mapa que eu aqui tenho, da Sra. Deputada Patrícia Dantas, do PSD, do Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, e do Sr. Deputado Miguel Iglesias, do PS. Se fosse possível fazê-lo, eu repito. São os únicos pendentes que nós temos, portanto, pareceres, no que diz respeito a propostas de lei. O parecer da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a cargo da Sra. Deputada Patrícia Dantas, foi distribuído em janeiro, é 10-15, escuso dizer primeira, porque obviamente estamos ainda na primeira, 10-15. O Sr. Deputado Duarte Alves, é a proposta também da Região Autónoma da Madeira, 67-15, E o Sr. Deputado Miguel Iglesias, também da Região Autónoma da Madeira, a proposta de lei 8415. Pronto. Na medida em que seja possível, muito grato ficaríamos. Relativamente a, já não a propostas de lei, mas a projetos de lei, temos também apenas três projetos de lei pendentes da votação dos respectivos pareceres, a cargo do Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS, o projeto de lei 27 do PAN, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, também do PAN, o projeto 238, e o Sr. Deputado Alexandre Simões, o projeto de lei da Iniciativa Liberal, o 520. Portanto, era essa, na medida do possível, para não transitar para a segunda sessão legislativa. Petições. Temos duas petições pendentes. Uma a cargo do Sr. Deputado Hugo Carneiro, em que falta necessariamente a audição dos peticionários, que é uma petição sobre comercialização de produtos financeiros de instituições bancárias. A petição 115, da 14ª legislatura. E temos a cargo do Sr. Deputado Alexandre Simões uma petição, a 46/15ª, a aplicação do IVA aos sumos naturais, em que, supostamente, estamos apenas à espera do relatório final, da exata medida em que os pedidos de informação foram enviados em setembro de 22. Portanto, se não vieram, também não virão. Portanto, far-se a menção, porque não houve resposta. Pronto. Audições. Temos. Faremos no dia 28 a última audição da primeira sessão legislativa do Ministro das Finanças, a audição regimental, no dia 28, e ficarão a faltar apenas as audições da Conta Geral do Estado. Pronto. A do Tribunal de Contas e a do Ministério das Finanças. A questão do Conselho Económico e Social, nós já falámos numa reunião há uns tempos atrás, não está prevista na lei, mas introduziu-se essa praxe, e, portanto, se é de manter, é complicado justificar porque é que se deixa de ter, mas estou a dizer é que é essa audição que justificará algum atraso nas audições da Conta Geral do Estado a partir do momento em que elas são entregues pelo Governo a 15 de maio, porque o Tribunal de Contas entregará o seu parecer a 30 de setembro e nós continuaremos à espera, porque o Conselho Económico e Social, como é compreensível, faz o seu parecer também com base no parecer feito pelo Tribunal de Contas e não a partir da conta propriamente dita. Porque se não fosse assim, no dia 30 de setembro estávamos em condições de proceder às audições. Eu falei com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas relativamente à questão da apreciação em momento autónomo. Ele sugere fazê-lo na audição do orçamento. Porque a audição do orçamento, de facto, com a alteração da lei obrigando o Tribunal de Contas a apresentar a 30 de nove, é precisamente para a quando a discussão, o Tribunal de Contas não faz apreciações prospectivas, faz análise do que tem sido a execução orçamental, porque senão estava a fazer política. Portanto, não é suposto estar a dizer que concordamos com esta dotação ou aquela. Reportam-se, obviamente, à execução e os senhores deputados é que podem legitimamente fazer extrapolações disso. Estou só a dizer, de antemão, é que se nós fizermos algo do género, talvez a grelha que temos vindo a utilizar com o Tribunal de Contas é muito curta.
Sim.
Não, ainda temos tempo, visto Estou só a dizer, ainda voltaremos a isto, até porque a audição do orçamento é feita em termos de calendário, depois quando chegar a proposta de orçamento e a distribuição por dias. Certo, só que entretanto tem mesmo o que aconteceu foi o adjornamento da pronúncia sobre a execução orçamental. Antes estamos a falar com 2 anos e agora estamos a falar do ano anterior. Portanto.
Isto talvez seja mais fácil. Se nós já nos queixamos que a Conta Geral do Estado tem momentos de discussão muito curtos, não é? E agora vamos convolar também com a discussão do Orçamento de Estado, qualquer dia não existe discussão da Conta Geral do Estado. Então, acho que faz sentido manter separado. Percebo a dificuldade do Conselho Económico e Social, mas às tantas temos que arranjar aí uma forma de acelerarem, ou são ouvidos depois, ou uma coisa qualquer do género. Não sei.
Bom, voltaremos a este ponto, mas de qualquer maneira não podia deixar de referir a esta observação do Sr. Presidente.
Podemos voltar a este ponto, sim, naturalmente, Sr. Presidente, mas queria só deixar aqui já a opinião de que somos favoráveis a que se faça a discussão ao mesmo tempo, não o podendo fazer antes, evidentemente, que é o pressuposto, fazê-lo ao mesmo tempo, porque se é verdade que as audições com o Tribunal de Contas são mais retrospectivas, não deixa de ser verdade também que as lições aprendidas com as execuções do ano anterior, e aqui neste caso vamos estar mesmo a falar do ano anterior, podem ser muito interessantes para a discussão do que vem no ano seguinte. E, portanto, vemos vantagem no pressuposto que a grelha é, digamos, aditivada para que possa permitir a escalpelização da Conta Geral do Estado sem prejudicar a audição sobre o orçamento do ano seguinte. Portanto, a nossa opinião desde já, independentemente de voltarmos ao tema, é que seria muito útil, do ponto de vista técnico e político, de fazer a discussão simultânea.
Certo, Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, também acho que esta é uma discussão que pode ser ainda aprofundada, mas nós sempre tivemos como objetivo conseguirmos discutir a conta antes do orçamento do ano seguinte. E se não for conjunta, terá sempre de ser depois do orçamento. Antes não pode ser. Não dá. Porque a conta entra a 30 de setembro e o orçamento a 10, portanto é impossível, naquele intermeio de 10 dias, nós termos tempo para analisar o relatório do Tribunal de Contas, chamar-se aqui o Tribunal de Contas e termos uma audição. Portanto, isto o que significa, se não juntarmos, significa que passamos para depois. É só isto. Nós temos que perceber que é essa, as duas alternativas são estas. Ou juntamos com o orçamento, que é na prática o que já fazemos, quando discutimos com o Tribunal de Contas no orçamento, na prática nós já falamos já da execução orçamental, o Tribunal de Contas o que é que tem a dizer sobre o orçamento? É a execução orçamental do ano anterior, essencialmente. Ou fazemos isso, ou então passamos para depois do orçamento. Mas é isto, eu acho que é esta, temos que perceber que são estas as duas opções. E depois temos que pensar o que é que é mais lógico. Mas isso também acho que não temos de decidir hoje. Mas é só deixar
mesmo
esta reflexão.
Porque
posso perceber quais é que são as alternativas. Não é?
Era um repto que eu deixo aos senhores e senhores deputados, porque quando nós recebermos a proposta de Orçamento de Estado e fizermos o calendário das audições, temos que ver qual é o figurino do que diz respeito a este. Sendo certo que eu sei... Na última conferência de dias, não sei se foi formalmente dito, mas até foi uma informação do Sr. Deputado Eduardo Pacheco, nós vamos ter, relativamente ao ano passado, menos um dia, porque tem a ver com a agenda já prevista, portanto, na especialidade vamos ter menos um dia. Em princípio não há grande problema, mas estou só a dizer é que depois temos que ver como acomodar. E, portanto... Audições, temos tudo feito. Audiências, era então, temos pendentes. Já estão marcadas, então. Ah, eu não tenho observação, peço desculpa. Ok, então estava atrasado. 12 de julho às 15h45. Ok, dia 12 de julho, porque a Iniciativa Liberal tem... jornadas a 10 e a 11, portanto, deixe-me já apontar então aqui, 15h45, COF à tarde, às 15, o que significa que temos quinta, sexta e terça três dias no máximo para especialidades que, repito, neste momento não se adivinha, mas até dia 21 pode haver. Portanto, no 21 é o último dia em que o Governo tem para... Dia 12. A Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biosimilares e a Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica. Eu não sei se o Coronel tem mais algumas, mas estou a dizer com isto, nós conseguimos limpar completamente a nossa agenda. Há aí algumas iniciativas que dependem de impulso do proponente. A história das baixas sem votação, mas isso ficamos à espera, provavelmente não haverá impulso. E, senhores deputados, portanto, o ponto da situação da COF é esta. Resumindo, com a reunião de hoje, falta-nos para junho duas reuniões ordinárias, sendo que uma delas é a audição regimental, a outra, em princípio, é a audição do senhor secretário de Estado. Portanto, com isto se completa junho. E em julho temos até ao último plenário, dia 5, e depois teremos apenas a audição de 12, e teremos especialidades ou não, sendo que a 19 é o plenário das votações finais, dia 20 o plenário sobre o Estado da Nação, e indicativamente o dia 25 à tarde para as redações finais, havendo entrega dos serviços tempestiva. Portanto, este é o calendário até ao final da primeira sessão legislativa. Quer dizer, ainda há plenário dia 13, e, portanto, mas aí já não nos... Sr. Deputado Duarte Alves, eu, para mim, concluí. Faço a obrigado.
Se não houver especialidades, é escusado termos reunião dia 12, para lá das audiências que já estão marcadas, não é? Se não houver especialidades, ou já se prevê que haja? Neste momento, não. Porque aquele diploma...
Mas, o Governo, se não quero interrompê-lo, mas as ordens...
É isso que eu ia perguntar.
Quê,
as ordens, vai para a primeira. 20...
Hã? Não. A dos contabilistas e...
Baixa para aqui.
Até vem para cá. É a distribuição setorial. Eu penso que precisamente o que aconteceu na última conferência de líderes foi que passou a ser setorial. Porque houve queixas de que... Pronto. E estou a antecipar porque todos lemos jornais, portanto, será um processo que supostamente a concluir ainda nesta sessão legislativa e portanto, só no dia 21 é o último dia que o Governo tem para proceder a agendamentos e, portanto, é expectável que... 5, 6 e 7 de julho seja para colocar na agenda essas generalidades dessas propostas de lei todas.
Mas, 5, 6 e 7
são os últimos dias para discussão na generalidade, porque a partir do dia 7 já...
O que significa que podemos ter a especialidade na semana seguinte?
Temos ter a especialidade na semana seguinte, por isso é que eu estava a dizer, só temos dia 12, 13 e 14, e vá lá, 18... no limite, para podermos levar a 19 ao plenário das votações na finais. Certo? Portanto, estamos mesmo na iminência de terminar a sessão legislativa. Portanto, depois dia 13 e 14, acho que há plenários. E aí sim se concluirá a sessão legislativa e estamos autorizados a reunir a partir de 6. Mas depois veremos se há uma justificação ou não. Vamos fazer o calendário já... que foi aprovado no plenário a semana passada, é isso que diz. Senhores deputados, eu não tenho mais nenhum assunto, quero agradecer a disponibilidade de todos e, portanto, é este o retrato. Ok, muito obrigado.